Senadora Vanessa, Vossa Excelência torna público um assunto de significativa importância para o seu estado, o Amazonas. O modelo da Zona Franca de Manaus, eu entendo particularmente, conversava isso com o nosso presidente Welder e com tantos outros na reunião da Comissão de Desenvolvimento do Nordeste, lá em Alagoas ontem. E esse tema tem sido debatido já várias vezes na Comissão de Desenvolvimento. É exatamente a desproporcionalidade no que se refere aos investimentos e também aos incentivos com relação ao Nordeste especificamente. Já a Vossa Excelência fala também em relação ao Norte. O modelo da Zona Franca de Manaus deve ser repetido ou ampliado, digo até, para outras regiões com as mesmas condições de desigualdade em relação ao sudeste do país. Como, por exemplo, nós temos no semiárido brasileiro, a proposta que apresentei em emenda constitucional, uma segunda, propondo a criação de uma segunda Zona Franca de Manaus, igual à de Manaus, seria para o semiárido brasileiro, exatamente pelas péssimas condições que constatamos no semiárido. Lá nós temos o maior índice de mortalidade infantil, maior índice de pobreza, maior índice de doença de Chaga, o maior índice de desemprego, o menor índice de pluviométrico parte do Piauí, especificamente no semiárido brasileiro, também incluindo Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. Então, são essas regiões carentes que precisam, sim, desses incentivos para que para lá se direcione ou se instalem essas grandes indústrias, gerando emprego, gerando renda e, com isso, melhorando a qualidade de vida da população do semiárido. Como também o objetivo da Zona Franca de Manaus foi o mesmo, foi desenvolver uma região que até então estava subdesenvolvida. Hoje sabemos que que Manaus cresce o dobro do PIB nacional, quase o PIB da China tem crescido, exatamente por conta da Zona Franca. Se deu certo, vamos instalar também nas regiões mais carentes, a exemplo do semiárido, não em São Paulo. São Paulo já está rico demais, já tem recursos demais. Tivemos um exemplo essa semana, o senador Wellington testemunhou os investimentos do BNDES. Os investimentos do BNDES, senadora Vanessa, 60% está no Sudeste, 60% dos investimentos. Quando que nós, do Nordeste, do semiárido, do Norte, vamos alcançar esse limite se nós estamos com pouco investimento? A Paraíba tem apenas 1% dos investimentos do BNDES até 2014. Até 2014. O estado do nosso presidente em exercício da mesa, o senador Hélio, tem 2% do Piauí. Então, vejamos, o Sudeste com 60% dos recursos de investimento do BNDES. Então, precisamos sim, por esta razão, que convidamos um dos diretores do BNDES, esteve lá na Comissão de Desenvolvimento, exatamente para colocarmos na mesa, discutirmos esses assuntos, debatermos, procurarmos a própria área econômica do governo para que, politicamente, se encontre as soluções que amenize essa desigualdade, senão cada vez mais o Nordeste, o semiárido especificamente, as regiões mais carentes, vão ficar, aumentar ainda mais esses índices de desigualdade. E não é isso que eu tenho certeza que a presidente Dilma almeja, não é isso que nenhum governante de bom senso desse país deseja para uma região que contribuiu de forma decisiva para a eleição. Nós tivemos 10 milhões de votos de maioria para a presidente Dilma no Nordeste. Se dependêssemos do Sudeste e de outras regiões, tínhamos perdido a eleição para a presidência da República. A decisão maior foi do Nordeste, com mais 1 milhão de votos de maioria no Norte do Brasil. Então, vamos repensar essa questão de investimentos. Os investimentos do Nordeste, na verdade, foram feitos em alguns setores, agora setores pontuais, e falta-se ter projetos estruturantes para o Nordeste, para os estados mais carentes, como por exemplo a Paraíba e também o Piauí e outros estados carentes do Nordeste, para que tenhamos condições de diminuir essas desigualdades regionais e dar oportunidade de forma igualitária para a classe que precisa sim do apoio mais decisivo e mais maciço do próprio governo no que se refere a ações. Então, parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento quando reconhece a importância da Zona Franca de Manaus para o seu estado, que, repito, gostaríamos e estamos lutando para instalarmos também uma Zona Franca no semiárido para, de uma forma, fazer com que, para lá, com esses incentivos, se instalem indústrias e diminua o número de desempregados, melhore a qualidade de vida da população e, com isso, tenhamos condições de, pelo menos, se aproximarmos, já que não teremos nunca, pelo que está se vendo, a não ser no próximo século, a igualdade com os estados desenvolvidos, a exemplo do Sudeste do país. Agradeço a Vossa Excelência.
Agradeço, senador Wilson Santiago, a parte de Vossa Excelência. E Vossa Excelência levantou bem a luta que nós travamos, né? Há aqui nessa casa, há na Câmara de Deputados, uma comissão que trata do desenvolvimento regional. Há um ministério que trata do desenvolvimento regional e integração nacional. É óbvio que nós não podemos exigir do governo que todos esses estados recebam modelos, projetos de incentivos fiscais, porque nós temos várias maneiras de diminuir essa desigualdade que marca a realidade brasileira, e é isso que nós perseguimos. Eu quero aqui concluir, senador Wellington, dizendo que, repetindo que essa medida provisória 534, que trata dos incentivos fiscais para os tablets, elas têm que ser não só extremamente debatida aqui no Senado Federal, na Câmara de Deputados, mas precisa ser negociada com o governo federal. Porque não passa pela minha cabeça, tenho certeza que de Vossa Excelência também não, a gente aprovar incentivo fiscal para uma região que já é tão desenvolvida, para concentrar mais riqueza, para concentrar mais problemas de segurança, enfim. Acho que nós precisamos analisar com cuidado, e eu confio neste governo, porque não há dúvida nenhuma que foi exatamente no governo do presidente Lula, senador Wellington, que a Zona Franca de Manaus deu os seus grandes saltos. Hoje, nós temos um faturamento superior ao PIB de quase 40 bilhões de dólares, superior ao PIB de muitas nações vizinhas. Então, o presidente Lula valorizou sobremaneira a Zona Franca de Manaus. E nós temos certeza que, com a presidenta Dilma, também não será diferente. Se Vossa Excelência me permite, para concluir, eu quero ler a nota que foi divulgada hoje, conjunta de trabalhadores e setores empresariais, que diz o seguinte, que eles vêm prestar o apoio, restrito apoio e solidariedade ao governador do estado e a toda a bancada federal na luta para reverter ou minimizar as medidas prejudiciais à economia do Amazonas. Independente de correntes ideológicas e partidárias, devemos nos manter atentos e unidos, empresários, trabalhadores, governo estadual, políticos das três esferas, para rechaçar qualquer manobra contrária aos interesses do povo do Amazonas que possam inviabilizar investimentos e eliminar ou restringir empregos. Tudo isso conquistado com grande esforço pela sociedade amazonense. Aqui também, o editorial do jornal A Crítica da cidade de Manaus fala do assunto e conclui dizendo o seguinte, que enquanto a alternativa econômica para o Amazonas e para parte das cidades amazônidas não vem, é preciso garantir o que nós temos. É preciso que não se promova a transferências de benefícios para outras praças e locais mais desenvolvidos e já privilegiados do nosso país. Então, concluo esse meu pronunciamento dizendo o seguinte, se hoje o clima é de muita insegurança no meu estado do Amazonas, eu tenho confiança plena. Como tínhamos no governo do presidente Lula, nós temos confiança plena no governo da presidenta Dilma e que a medida provisória será discutida e tudo o que for aprovado, o que vigorar no país, não será para prejudicar a Zona Franca de Manaus. O Brasil todo pode produzir bens de informática, pode e deve. Mas a Zona Franca de Manaus tem que ter condições, vantagens para competir em igualdade, para que possa ela também produzir parte desses insumos tão importantes para